Finalmente nos reencontramos.
Nos reencontramos. Flávio,
como você tá? Que saudade.
Tô bem, saudade.
E aí, vamos retomar em grande estilo, porque tem muita coisa legal hoje,
tem muita
né?
coisa legal. Vamos começar pela TV? Fazer
vamos.
Um caminho inverso hoje?
Bora.
Porque TV streaming, né? Que é a estreia da Netflix, que é a 7ª temporada de Elite. É um mega sucesso da Netflix. Eu admito que
vi.
Eu assisti a primeira temporada e não...
Eu também.
Não rolou comigo.
Não pegou, né?
Não
eu acho
comigo.
Que eu vi um episódio, adormeci e nunca mais tentei. Mas assim, às vezes eu tava com muito sono no dia, né? Porque dizem que é realmente muito boa.
Ela é uma série adolescente que vai pra aquele lado ali do sexo, das relações na escola, e aí começam a ter uns assassinatos.
Olha só.
E a coisa vai... Enfim. Então, tudo que eu vou falar aqui, inclusive, eu não sei, porque passaram 7 anos de série, né? Mas essa temporada, o ponto mais badalado dela é que a Anitta tá na temporada.
É, menina, eu vi isso.
A estreia de Anitta como atriz, né? E, inclusive, ela não dublou ela em português, que foi o grande assunto do Twitter quando saiu o trailer.
Fiquei sabendo disso também.
Que foi que ela atua em espanhol, mas a voz em português não é a da Anitta.
Por quê?
É uma outra atriz que tá dublando a Anitta em português. Não... Faço a mínima ideia.
Eu não consigo assistir em português nesse caso, então. Porque o toque não me deixa.
Você vai ficar procurando a voz da Anitta, né?
Mas... Bruna Marquezine em Besouro Azul se dublou, não foi?
Sim. Foi, é comum. Rodrigo Santoro também se dubla quando ele faz os filmes americanos. É ele que se dubla, né? É uma coisa comum, mas que a Netflix não seguiu.
Fica aí a reclamação pra Anitta. No saque da Anitta.
Vai ser muito estranho, porque a voz da Anitta ela é muito... Todo mundo conhece muito a voz
exato,
dela, então
exato.
Ver a Anitta e não ouvir a voz dela vai ser realmente
mas,
meio
mas é um personagem pequeno, né? Uma personagem pequena, ela vai fazer uma professora de luta que vai interferir em um relacionamento abusivo ali na série. Mas ela mesma já falou na entrevista que ela queria um papel pequeno pra começar, porque ela tá começando, tá aprendendo, ela não queria, tipo, uma protagonista.
Ah, ok.
Então ela é um papel que ela vai aparecer em 1-2 episódios, não é uma grande questão, mas o marketing aqui no Brasil tá investindo tudo na participação da Anitta, naturalmente. Mas fica aí, é a 7ª temporada, então quem já assistiu todas as outras, com certeza vai continuar gostando, porque segue o mesmo estilo, o mesmo padrão de suspense e mistério. Nessa temporada eles voltam pra escola, tem alguns estudantes, porque é comum, né, você acaba a escola, você vai pra faculdade. Nessa temporada, alguns desses alunos que estão na faculdade decidem voltar pra escola pra enfrentar os seus demônios, então pra lidar com os traumas que ficaram ali, né, do... Não sei se na Espanha é ensino médio, exatamente, mas da época da escola. Então tem um retorno de personagens que tinham saído da série. Então é uma temporada que promete movimentar. E a 8ª, que já está garantida, é a última temporada da série. Então, okay. Pra quem gosta de Elite, fica aí a dica que temos a penúltima temporada. Ah,
com certeza muita gente vai assistir por conta da Anitta também, né? Vai maratonar aí pra conseguir chegar lá.
Inclusive, gente que não viu até hoje vai assistir só por causa da Anitta, com
toda
certeza.
Eu acho que eu vou assistir só por causa da Anitta.
Assiste legendado, hein?
Não, com certeza. Não tem nem condições.
E aí, depois de Elite, então, tem mais destaque
para
o cinema agora.
Cinema, com Trolls 3, a opção infantil, né? Dia das Crianças, semana passada. Eu juro que eu não sei por que Trolls 3 não estreou no Dia das Crianças. Mas,
perderam a chance.
É. Ou também não, porque Trolls 3 vai fazer sucesso. É uma franquia que ela tem um caso curioso, né? Que nesse filme, o casal principal, depois de muito flertar, eles são finalmente um casal. Só que aí ela descobre que o Tronco, que é interpretado em inglês pelo Justin Timberlake, que está na mídia atualmente, mas não vamos falar de fofoca. Mas ele descobre que ele tinha uma boy band no passado. E aí o filme é sobre eles tentando encontrar as pessoas que faziam parte dessa boy band pra retomar a boy band. E é um filme musical, né? Começou como uma adaptação ali dos bonequinhos, dos trolls, e virou uma grande franquia musical que, inclusive, faz muito mais sucesso fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o segundo filme foi top de bilheteria por semanas, e a galera espera a versão dublada, gosta muito, inclusive... Tem a adição da Camila Cabello nesse filme, só que em português ela é a Larissa Manoela, então sempre fazem um trabalho muito legal de dublagem na franquia Trolls, então é um jogo legal e a galera gosta muito, e assim, é um dos filmes com certeza que para as crianças é dos mais esperados do ano.
Eu sempre acho curioso quando alguma produção estrangeira faz mais sucesso aqui no Brasil do que no país de origem, às vezes, porque os brasileiros abraçam de uma forma...
Sim.
Eles são fãs de uma forma, até artistas que vêm cantar no Brasil, quando eles olham pra plateia, pro pessoal, né, como o brasileiro canta todas as músicas, às vezes vão ao delírio, assim, né, porque lá fora é bem diferente mesmo, é mais frio, né.
Sim, e Trolls tem músicas, as versões também são legais, né, tem músicas que fizeram muito sucesso em ambas as línguas, então é uma franquia que com certeza a bilheteria é certa.
Agora o épico da semana, muito aguardado aí por muita gente, com atores, atrizes revelação até, né, uma atriz revelação e atores já muito, muito consolidados, Assassino da Lua das Flores.
É, não é o Cebolinha, é a Lua das Flores mesmo. Não é o Cebolinha que falou o título.
Eu quase
errado.
Fui em rua aqui, mas ainda bem que eu
não,
já sabia.
Tem uma explicação, né? Eu já li o livro, ainda não vi o filme, porque o filme tem 3 horas e meia, não deu tempo de assistir,
né?
Hoje. Né? Ainda não deu tempo de assistir, é o épico do Martin Scorsese, que é meu diretor favorito, e aqui ele reúne os seus dois musos, né, que é o DiCaprio e o Robert De Niro, são os dois atores que mais trabalharam com ele em toda a vida, mas nunca tinham feito um filme juntos.
Uhum.
E aqui ele consegue unir os dois nesse filme que conta a história do nascimento da civilização americana, basicamente, né, um nascimento de ganância ali, conta a história da tribo Osage, que ela é uma tribo indígena que ela vai sendo jogada para vários lugares dos Estados Unidos, expulsa de suas terras, até que eles chegam em uma terra que eles descobrem petróleo, e eles se tornam a tribo indígena mais rica do mundo. E após isso, né, eles prosperam, só que eles começam a ser assassinados. E a investigação desses assassinatos se junta com o surgimento do FBI. Então é uma grande história de nascimento de várias instituições americanas muito importantes, mas também uma história de amor, porque o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é casado com uma indígena que é da família que está sendo assassinada, que é interpretada pela Lily Gladstone, que é a grande revelação que você falou. Ela já fez outros filmes menores, mas aqui ela tem um papel de protagonismo, um papel realmente importante que carrega o filme.
Está sendo muito elogiada.
Sim, muito elogiada. Franca candidata ao Oscar. Todos eles são franco candidatos ao Oscar, né? O DiCaprio, o De Niro, todo mundo está aí já na disputa, com toda certeza. E também é uma história sobre esquecimento. O livro ele fala muito sobre isso, ele faz uma crítica sobre isso, porque várias histórias contribuíram, por exemplo, para o surgimento do FBI, né? E essa ela foi completamente ignorada, até esse jornalista, que é o David Graham, começar a pesquisar, porque o livro é de fato uma pesquisa histórica, com nota de rodapé, de documentos onde ele encontrou as coisas mesmo, é uma pesquisa histórica completa. Até ele escrever esse livro, ninguém conheci essa história, e a gente está falando de um assassinato em massa, tipo coisa de dezenas de índios assassinados a sangue frio, e ninguém nunca sequer falou sobre essa história, sabe, porque não importava, sabe, então o Martin Scorsese ele consegue juntar tudo isso nesse filme de 3 horas e meia, que está sendo elogiadíssimo, eu já estou com meu ingresso comprado para assistir.
Olha aí, vou arrumar tempo também, porque 3 horas e meia não é qualquer dia que a gente tem assim sobrando,
não é,
né, a
não
correria.
É, exato, você tem que marcar.
Ó, Flávio, só pra finalizar, teve um ouvinte que falou que Trolls 3 estreou no dia 12, sim, viu?
Estreou? Aqui não.
Diz ele que... É, pode ser que não, né?
Talvez. Ele pode ter tido algumas sessões de pré-estreia, né? É um movimento muito comum de algumas distribuidoras de botar o filme pra estreia, botar algumas sessões e depois expandir, depois jogar pra mais cinemas. Pode ser que tenha sido isso que aconteceu.
Beleza. Se perdeu algum ponto aí do comentário, quer saber mais, é só acessar
audiceia.com. Ou procurar @Odisseia em todos os cantos, em todos os perfis, em todos os lugares. A gente
beleza.
Tá lá.
Flávio, prazer voltar a falar com você, viu?
Sempre.
Obrigadão. Até semana que vem.
Até.